Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu sou Gui Ferraro e não sou a Regina King, não. Mas eu sou o King desse podcast. Estamos começando mais um podcast aqui do Cine Blá Blá Blá. E hoje estamos com um filme muito interessante que gera bastante discussões. Estamos com Uma Noite em Miami.
I'm being watched, Sam.
Boy, your paranoia is really cramping my style now.
Come on, just because you can't see bugs don't mean they ain't in the house, Sam.
Up on this dirty-ass roof.
Why don't you be like Bing Crosby about that shit, man, and accentuate the motherfucking positive? Look at this view.
I bet they're doing them for me. It's nice, ain't it, Malcolm?
Yeah, it's most definitely soothing, Cass. Yeah, up here is cooler.
Far away from the prying eyes of your G-men.
Yeah, you joke all you want, Sam. I'm telling you, it's got worse since the tension between me and Mr. Muhammad. Well, I met with a writer in New York a few weeks back. There were two guys following us through the airport. I swear it was the same two.
I thought you didn't trust writers.
Oh. This one was a brother, and well, this meeting was important. I figure I better start getting my life story documented in my own words while I can.
E comigo, do lado esquerdo, diretamente da aula de história, saindo diretamente das escolas virtuais de São Paulo e do ABC, Marquinhos Teixeira.
Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um podcast, né, entre sala de aula... Agora, e a distância, né, pela pandemia, e no podcast aqui com vocês toda semana.
E diretamente do movimento Black Power, representando a Força Negra, Luiz Treviso.
E aí, o Black Power eu queria ter, né? Porque agora cabelo que mais...
Cabelo que falta, né, Luiz? Cabelo que tá faltando.
Eu queria ter o Black Power, ter as duas forças aí, mas tem uma aí, pelo menos.
Quando chega a idade, meu amigo, é assim, velho. É. Mas é melhor do que usar peruca. Aceita aí a careca que tá mais legal, tá mais sexy, tá mais bonitão. A presença.
É isso aí.
E como mencionei na entrada, vamos falar sobre Uma Noite em Miami, um filme original Netflix. Opa, peguei vocês. O filme original Amazon Prime Video. Dirigido
quase
pela...
levei um susto agora.
Dirigido pela talentosa e ótima atriz Regina King. E é um filme muito interessante que reúne quatro lendas da história americana falando sobre direitos civis. Mas quem vai falar a sinopse é o meu querido Marquinhos. Lee, por favor, conte pra nós sobre o que é o filme.
Esse filme, na verdade, é uma adaptação, né, de uma peça de teatro do mesmo nome, Uma Noite em Miami, e todos os eventos acontecem basicamente dentro de um quarto, onde quatro lendas, né, da história americana e do movimento negro conversam entre si, né, sobre diversos assuntos, né? E quem são essas quatro lendas? Né? Jim Brown, o jogador, né, da NFL, um ex-running back, também virou depois ator de cinema. O Sam Cooke, que é um cantor, né, muito importante na história americana e um dos grandes nomes, né, da indústria musical e também conhecido como o pai do soul. Temos também o Muhammad Ali, mas naquela época ainda, né, chamava-se Cassius Clay. Todo mundo conhece, né, a lenda do boxe. E por último, o Malcolm X, né, um ativista político e um dos líderes da nação Islã, nação do Islã. E, claro, um dos mentores ali do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, assim também como combate à segregação racial. E os quatro, né, o filme é esse, essa ideia do filme, esse é o roteiro do filme. Os quatro conversando na noite, né, do ano de 64, no mês de fevereiro, e... falam que esse encontro existiu, mas só lembrando que esse encontro realmente ele existiu, porém todo o relato, né, é fictício, porque ninguém sabe o que os quatro conversaram naquela noite. É isso que é interessante, né? Todo o filme, como assim como a peça, se baseia numa conversa em que ninguém sabe, todo mundo sabe que existiu, que os quatro se encontraram naquela noite na cidade de Miami, mas ninguém sabe o que eles conversaram, né? E isso que é interessante, e o que o filme traz, né? De que nos empolgam, né, para querer assistir e mata e na verdade pega a gente naquela curiosidade. É isso.
Bom, muito bom. Legal, legal.
E uma introduçãozinha aí um pouquinho extensa, mas era necessária.
Não, com certeza, bastante necessária. É muito interessante e relevante, né, a gente lembrar, como você mencionou, quem eram essas quatro figuras norte-americanas, né? A importância deles para cada cultura, de certa forma, segmentada, né? A cultura do esporte, a cultura da música e a cultura social, né? Dos direitos civis, da sociedade. E eu acho que é um filme que ele é um filme bastante direto para o público americano, tá? Já vou começar falando desse defeito do filme. Porque se a gente não tem um aviso prévio, um conhecimento prévio de quem são essas figuras, a gente provavelmente perde um pouco na ideia do filme, do que seria a representação dele. Mas acontece, é um problema que eu vejo que deixa o filme um pouco menor, mas ainda assim é um filme bem interessante e que traz algumas discussões bem legais com que a gente vai falar em breve. Vale ressaltar que esse é o primeiro longa da Regina King. Sim. Ela dirigiu alguns episódios de séries, de diversas séries, inclusive uma série que eu e o Luizinho gostamos muito, chamada Animal Kingdom, que se Deus quiser a gente faz um podcast pra vocês falando só dessa série mais pra frente.
E atriz Lottman. É atriz Lottman, né?
É atriz do Watchmen. Ganhou prêmios pro Watchmen e tal. Ela é uma ótima atriz. Uma atriz muito respeitada e conceituada nos Estados Unidos também. Assim, é uma persona muito querida e muito aclamada. E eu gostei bastante do filme. No começo, eu confesso pra vocês que da minha parte, que eu tava um pouco entediado e com certa preguiça de ver, porque achava que o discurso poderia ficar muito chato, né? Ficar, às vezes, quando o filme é diretamente ligado em ideias, ideais políticos, ele pode soar um pouco presunçoso e preguiçoso. Então eu tava um pouco assim, meio ressabiado. Eu queria ver, mas eu tava meio, não sei e tal. E o filme foi me ganhando aos poucos e terminou de uma maneira muito bonita.
Eu vou começar te rebatendo, comece. Gui, o que você falou no começo lá, porque...
Eu sabia. Eu tinha certeza.
Eu vou rebater.
Ele não, vai rebater.
Não vou rebater no sentido assim, eu concordo, eu entendo o que você disse sobre se as pessoas não conhecem aqueles quatro personagens... Ela acaba tendo um déficit assim, de entendimento, porque, querendo ou não, pega quatro figuras importantes, né, da história americana nos anos 60, principalmente do movimento negro. Mas, assim, até onde eu sei da peça de teatro, a peça inteira ela acontece dentro do quarto do hotel, né? Então, tudo acontece no quarto do hotel, obviamente, uma peça de teatro. Mas o que a Regina King faz no filme... Acredito que isso, nos primeiros momentos, é justamente algo que não tem na peça de teatro. Que é explorar ali quem são essas quatro figuras de quem o filme vai abordar. Então ela dá uma introdução para os quatro personagens, né? Ali os quatro têm uma introdução. Então a pessoa que não tem a dimensão, não conhece, nunca ouviu falar daquelas quatro figuras, né, históricas, compreende, né, sobre o mínimo que seria... Né, é interessante para poder compreender o todo, o filme como um todo, né, e a proposta dele. Então ela faz essa introdução né, mostrando lá o Jim Brown, né, no estado da Geórgia, visitando um fã de futebol americano, e ali a questão da segregação racial, de ser bem recebido, né, da porta de casa para fora. Ali tudo bem, aí você tem o Sam Cooke se apresentando, né, numa casa, né, numa casa de show, né, onde aparentemente não, onde é na verdade uma casa que ali é frequentada por pessoas brancas, né, da burguesia local. Aí você tem depois também o Malcolm, né, falando tanto com a esposa quanto aparecendo na TV, né, no programa também, para falar sobre a questão do nacionalismo, né, negro, a questão da negritude, e da própria nação do Islã. E depois, obviamente, tem ali o término das cenas com o Cassius Clay, né, o Muhammad Ali, ali no desafio, né, na luta. Então eu acho que ela faz essa abordagem introdutória muito bem sacada, né? Ela é rápida, tendo que numa profundidade, né, naqueles quatro que estão discutindo, naquele momento, naquele início, porque é bem só uma introdução mesmo, mas ajuda, eu acho que isso ajuda a quem não conhece, conhecer, né? E eu já faço aí a crítica às pessoas que não conhecem, gente, se não ouvir pelo menos um desses quatro nomes da história, né, realmente uma pesquisinha ali faz bem, tô brincando, mas ela faz a introdução de maneira bem direta.
O que você falou.
Oi?
Faz uma curiosidade. Dá uma curiosidade você querer saber quem são os quatro.
Exatamente.
Até se você... Eu tive a curiosidade de rever o filme do Ali, do Michael Mann, depois que eu vi o filme, e querer ver o Spike Lee com o Malcolm X. Na verdade, você vai querer conhecer um pouco mais da história de cada um deles, separadamente.
Luiz, bota uma vontade de assistir mesmo o Ali do Michael Mann. Bota uma vontade agora. Faz muito tempo que eu não assisti, né? Muito
tempo. Ele foi retratado ali, né? Eu fiquei, faz muito tempo que eu não via, então eu falei, como que o Ali era retratado no filme do Michael Mann? Então, eu queria ver, né? E o Malcolm X, no filme da Regina King, ele é... quer dizer, do Spike Lee, ele é mais sangue nos olhos, né? Eu acho, interpretado pelo Denzel Washington, aquele cara que já quer ir pra porrada, né? Já, esse já é mais contido. O retrato que ela passa dos personagens. O interessante é que no começo do filme, ela retrata a decadência de cada um deles, né? Um perde a luta, outro tem um preconceito que não pode entrar dentro de casa e o outro não consegue fazer um show, todo mundo é vaiado. E ela termina o filme de uma maneira interessante, né? Que ela não mostra o que aconteceu com eles, né? Então parece que tem um fundo de esperança ali, na minha visão, né? Então ela não coloca no final um título: fulano foi assassinado 2 anos depois, né? Ela deixa como se fosse uma esperança ali, na minha visão. Como se fosse um Tarantino querendo fazer uma vez em Hollywood terminar com um final bonito com a Sharon Tate, por exemplo. Então, assim, ela não termina um filme matando o Sam Cooke depois. Porque ele morre um ano depois, né?
Não, o Malcolm X,
64. Não, o Sam Cooke morre em 64 também.
Ele morre no mesmo ano, né, o Sam Cooke?
É, no mesmo ano. E o Malcolm X também é assassinado. Os dois são, né? Na verdade. Então ela não termina o filme assim, ela termina o filme de uma outra forma, né? Então eu acho isso interessante, esse retrato de uma decadência, né? Eles, né, eles lutaram tanto por aquilo e morrem, e depois vão morrer. Ela não coloca isso no filme, né? Eu não sei se isso seria, para mim acho isso interessante, não sei se para vocês faltou essa informação, precisaria retratar isso.
Então, o Luiz, essa parte, a apresentação do filme, dos personagens, é bem interessante. Eu gostei também dela. Eu não acho que seja uma decadência. Eu acho que, na verdade, ela apresenta eles nem tanto para apresentar os personagens, para a gente conhecer a história deles, mas sim para mostrar que, mesmo eles sendo figuras notáveis, eles ainda sofriam com preconceitos, e isso é o drama deles. Isso é o drama que mesmo os americanos mais negros, mais famosos, mais com dinheiro, ricos, ainda assim sofriam e sofrem com o preconceito da sociedade e na vida. Então, assim, ela estabelece na primeira cena, coisa que não tem na peça, esse drama deles, mais do que, no caso, apresentando quem é eles, Marquinhos. Essa é a diferença pra mim. Então, assim, por isso que eu acho que, ainda assim, se você souber quem são eles, a gente vai entender. Isso é uma forma, foi uma forma dela de mostrar a parte humana, né? De a gente se igualar, de certa forma, com aquelas pessoas e mostrar que, apesar de serem muito bem-sucedidos, eles ainda sofriam. E a questão do final do filme...
Só pra comentar isso que você falou, Gui, depois a gente parte pro... Posso comentar o final? Então, mas eu não acredito que ela tenha feito isso pra poder só ilustrar a condição do negro na cidade americana, porque isso todos nós temos conhecimento. Então, já é uma coisa que tornou-se... Todo mundo já sabe o que existia, né? Então, a questão da segregação racial, a questão do próprio racismo, né? O que eles enfrentavam. Então, eu acho que ela... A partir do momento que, porque se ela fizesse, ela poderia utilizar recursos de inúmeros filmes que toda hora, né, mostram um momento de racismo, né, numa ação de um personagem. Vários filmes fazem isso, até se repete muito, fica repetitivo esse destratamento, né, a questão do racismo. Então, muitos filmes repetem, repetem a ação de personagens, né, a gente pode colocar antagonistas, personagens, né, do vilão, sempre... sempre colocando ações, né, racistas. E nesse filme, né, ela acaba colocando isso na primeira cena, depois não repete mais. Você acaba entendendo a questão do racismo, a questão da segregação racial e a luta pelos direitos civis, a luta do movimento negro, através dos diálogos entre eles. Então, ela só se utiliza esse recurso na primeira cena. Por isso que eu acredito que ela tenha feito isso, para introduzir os personagens, caso alguém não conheça. E aí, ilustrando aquele momento. Mas não acho que seja apenas para ilustrar a maneira como eles eram tratados pela sociedade branca americana. Por mais sendo pessoas famosas, né, com certos privilégios, ainda sofriam as segregações. Eu acho que pode ter, sim, isso envolvido, claro. Mas acredito que é mais para introduzir esses personagens. E aí ela vai explorar a questão do racismo, através dos diálogos, né, da dialética entre eles ali no quarto do hotel. Acho que é aí que ela faz muito, sim, bem.
É porque, por exemplo, eu não conheço de NFL, de futebol americano, não conheço, não, o que eu conheço nunca me fez gostar, né? Mas, como eu sou uma pessoa apaixonada por esportes, eu já tinha ouvido falar do Jim Brown, tá? Então, quando ele apareceu no filme, eu já lembrava que ele era uma figura importante no esporte americano. Sim. E aí eu fui lembrado que ele era um jogador de futebol americano. E, sim, aí eu fui puxar a carabina dele e fui lá. Jim Brown. Quem foi Jim Brown? Jim Brown é conhecido como um dos maiores, se não o maior, jogador de futebol americano dos últimos tempos, de todos os tempos. Até 2002... Até a frase do... Antes de chegar no Tom Brady e no... Naquele outro que eu esqueci o nome, também branco lá. Ele era um dos maiores. Assim como o nosso querido assassino lá, muito louco, também era um dos maiores até se perder na loucura. Né? O.J. Né? Simpson. Também era um dos maiores. Né? Então, assim... A gente, às vezes, por exemplo, na série ou no filme, ela fala de o Jim Brown... O
matador, pô, de alienígena, né? Também, não esqueça disso.
É verdade. Você é muito bom e tal, mas a gente ainda não sabe tanto dele. Então, assim, eu acho que é mais ou menos o que você falou com o que eu falei, assim, só pra gente terminar. Respondendo ao Luiz, eu acho que, na verdade, como o filme abordava exatamente um momento específico, né? Um dia, uma noite, certo? Uma noite em Miami, eles não queriam e não precisavam contar pra gente o que aconteceu com essas pessoas depois, né? Porque o que importa ali é como isso afetou e como isso pode gerar discussões pra gente, entendeu? É o que eu peguei. Inclusive, só lembrando que o autor da peça é o roteirista do filme, né?
Uhum.
Ele adaptou pro cinema. Então, assim, eu não vejo, não vi essa necessidade de explicar exatamente o que aconteceu com eles depois, etc. Assim, vamos só fazer uma breve retrospectiva. Malcolm X foi assassinado, né, em fevereiro de 1995. O Jim Brown é o único vivo ainda, né? Depois teve uma carreira de meio B, assim, de cinema e tal. Fez algumas coisas um pouco mais famosas, depois fez bastante coisa B. O Sam Cooke, já no mesmo ano, foi acidentalmente, né? Tô fazendo aqui umas aspas, assassinado. Tomou um tiro de uma mulher, gerente de um motel. E o Muhammad Ali teve uma carreira gloriosa como boxer e viveu até 2016, se eu não me engano. Né, ele teve mal de Parkinson e tal, sofreu com essa doença durante anos.
Sim.
Mas sempre foi tratado como um dos maiores esportistas, assim, muito comparado entre ele, Pelé e Michael Jordan, como os grandes atletas do século. E sempre foi uma referência para o movimento negro e tal.
Exatamente, Muhammad Ali é um dos grandes, né, do esporte, o maior para mim boxeador que já existiu, uma opinião minha. Do que eu já vi, né, de vídeo de luta dele, para mim o maior, né.
Você sentiu falta de não ter esse final, assim, mas contando o que aconteceu com eles?
Ou o intertítulo mostrar alguma coisa? Você achou que não há necessidade?
Ó, no programa anterior vocês reclamaram de intertítulos, hein?
Não, eu não gosto de intertítulo, hein? Eu não gosto.
Não, mas no final sempre tem... Não, o Marquinhos gosta de intertítulo, mas assim, no final do filme sempre tem um intertítulo, né? De certa forma.
Eu vou ainda explicar, não gosto de intertítulo quando a própria função estética do filme, aliás, a própria função estética do filme é capaz de conseguir criar elipse, que é... Claro, o intertítulo é desnecessário. Agora, você quer, tipo, localizar... Né, geograficamente falando de uma região, tudo bem, mas se também esteticamente dê para fazer, né, esse mapeamento, essa localização para o espectador, não há necessidade. Eu fico bravo quando é redundante, sabe? O intertítulo ele tá ali para servir justamente de muleta para o diretor, aí eu não gosto.
Mas nesse caso, você achou que precisaria no final do... No final do filme em si, explicar o que aconteceu com cada um?
Olha, o final também eu concordo com o Gui, o final me desagrada um pouco. Eu acho que, talvez para criar para linkar, né, criar esse ritmo do filme, o ritmo que eu digo na estrutura, né? Você tem ali a introdução dos personagens, toda a conversa que ocorre no quarto em Miami, e se encerra, né, o filme tem um epílogo com, de novo, falando dos quatro personagens, mas dessa vez não está introduzindo. Está mostrando o que aconteceu com esses personagens, né, depois daquela noite, né, que eles passaram no hotel, no quarto do hotel. Então, estruturalmente, acho interessante, acho que não fica vago. Mas, aí é uma questão tipo, mais de gosto. Eu creio também que se encerrasse naquele momento ali com, né, com o próprio Malcolm, né, o Malcolm ele olhando, né, para a janela, vendo ali uma trama acontecendo, depois se virando pro pessoal no bar, eu acho que ali ficaria um bom final. Eu acho que ficaria um encerramento bacana, sabe? Porque a gente sabe o que acontece com o Malcolm, né? Que ele é baleado. E aí depois, obviamente, mostrar a consequência de cada um, né? A casa dele sendo incendiada, tudo mais. Então eu acho que se acabasse ali no momento da janela, né? Vocês lembram dessa cena que ele tá olhando pra janela e vê... Né, tramando ali alguma coisa, envolvendo, obviamente, ele.
Sim.
E aí depois ele vira, olha, ele sorri, né, mascar a sua cabeça olhando para os amigos.
Parece até um segurança dele, né?
Oi? É um dos seguranças dele, é um dos que vem para substituir deles, né? O rapazinho, que tem são dois, né? Um mais velho e um rapaz
experiente.
Mais novo. Isso. E aí, esse outro segurança vem substituir o rapaz mais novo na saída, naquele momento que o, né, o Muhammad Ali está discursando com jornalistas para dizer que ele estava se convertendo ao Islã, né, e tá junto o Malcolm, tá junto dele, aí é trocado segurança. Então, para mim, ali naquele momento da janela do bar, poderia ter encerrado e ficaria um final bacana, né? Subtende-se o que vai acontecer, porque você já sabe a história, o caminho que levaram aqueles personagens. Então, eu creio que, aí eu vou dizer que isso, eu tô dizendo que é pro meu gosto, tá? O meu gosto, talvez eu acabaria o filme dessa forma, né? Teria esse gosto. Mas, estruturalmente falando, eu acho que ela não falha, porque ela faz esse caráter introdutório, trabalha o hotel, a dialética dentro do hotel entre os personagens, e encerra mostrando a consequência. Ela encerra de uma maneira como ela começa. Ao invés de introduzir, ela dá ali um final para aqueles quatro personagens.
É, então não fica tão teatral o filme, né? O tempo inteiro dentro de um quarto, né? Ela vai fazendo os outros recortes. Eu acho que isso não fica tão cansativo, de certa forma, entendeu?
Então, na minha visão. Isso é até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eu ouvi algumas críticas, né, de que o filme ele acabou sendo muito mais teatral e não tão cinematograficamente. De certa forma, eu não concordo tanto. Eu acho que talvez pudesse em alguns momentos dar uma caprichada em alguma coisa ou outra, mas eu acho que não era essa a proposta. De o filme ser muito teatral, muito mais com uma câmera mais simples, visualmente o filme não tão explorado nas fotografias e tal, focado muito mais na questão do texto e dos atores. Vocês veem assim também? Acham isso problemático ou gostam disso também, se veem assim?
Eu não acho tão muito teatral assim.
Não vi esses textos.
Eu vejo mais a voz suprema do blues bem mais teatral, em todo o sentido, do que esse filme. Como eu falei, ela faz outros recortes, né? Ela não fica só numa sala o tempo inteiro, né? Eu acho, por exemplo, aquele filme do Sidney Lumet, puta, 12 Homens e uma Sentença.
Sim.
Isso eu acho mais teatral. O filme inteiro passa no único
eu também
lugar,
discordo, eu acho que...
horas. Eu não acho é tão teatral.
Eu também não acho que é teatral, não. Eu acho que a galera que tá falando que é teatral... é pro discurso, é pra dialética entre os quatro personagens ali dentro, é isso que tá, que tá, sim, dizendo que é teatral, é o conversa ali dos quatro, aquela discussão que tá dentro do quarto no hotel, que se encaixaria como teatral. Eu não vejo, né, estética teatral nesse filme, pelo contrário, eu acho que ela trabalha, tá mais pra uma, posso até dizer que tá pra uma linguagem, que é o que ela tava acostumada a fazer, uma linguagem mais televisiva, assim, voltada à questão da série, né, de pensando em estrutura de série, da maneira como ela trabalha esteticamente, né, dentro dos moldes da série.
É
sabe
mais fechado, né?
É mais puxado para uma série de TV, a estética dela, do que para uma estética teatral. Porque dizer que é estética teatral por causa da discussão ali dos personagens, né, da dialética entre eles, é uma falha, porque a gente sabe que estética teatral no cinema é outra coisa, né? Quando se fala de estética teatral no cinema, a gente tá falando de um outro tipo, né? Igual o Luiz comentou, assim, para ele, lembra mais do Dois Homens e uma Sentença. Então a estética teatral, ela é uma outra coisa dentro do cinema, né? É muito aberto falar estética teatral, só porque tem quatro personagens, né, dialogando numa... e aquele diálogo que seja rápido dentro de um espaço... né, fechado, eu acho que fica muito vago, né, porque seria técnica teatral, por exemplo, dentro do cinema francês, não é japonês, seria estética teatral, né? Quando você vai puxar, a estética teatral não se resume a apenas isso, ela é uma coisa muito mais complexa que envolve, né, outros artifícios do próprio cinema e do teatro. Né? É uma outra questão. Então eu acho que, por exemplo, falar de estética teatral no cinema do Glauber, por exemplo, é uma estética, você vai falar que estética teatral no Glauber só por... então você vai dizer por que que é uma estética teatral no cinema do Glauber. Tem toda uma questão, né? Uma questão mais complexa que envolve essa análise. Então eu acho a análise, quando dizem esse filme tem uma estética teatral, muito vaga. A gente tem que tentar definir o que seria estética teatral dentro desse filme. Eu não vejo nada de estética teatral. Se o Miguel Luiz comentou, pelo contrário. Se caso a pessoa que queira, né, afirmar que é uma estética teatral por conta de o ambiente, né, por causa do próprio ambiente, o cenário, que eu acho que isso também seria muito, muito vago, é, já erra porque ela, é igual o Luiz falou, não deixa ali ficar no mesmo ambiente, né, ter a mesma ambientação, ou nos mesmos ângulos de câmera, no campo contra campo. Não, ela explora, ela vai. Tem ali cenas no terraço, ali perto da piscina, os próprios flashbacks dos personagens. Então acho que tem muita coisa ali que trabalha, que vai além do que as pessoas possam dizer e defender por que é uma estética teatral.
Sim. E a câmera, ela não é uma câmera na mão, mas ela é uma câmera que praticamente o tempo todo ela está se movendo, né? E ela, sim, tem sempre mais de um enquadro, né? É uma câmera leve, né? Solta, que de certa forma a gente sente ela viva e não cansativa, né? Eu acho que às vezes as pessoas fazem umas críticas e pontuam algumas coisas que elas não sabem muito bem o que elas estão dizendo, né? Eu acho, por exemplo, como foi mencionado, filmes, eu vou lembrar um aqui também que eu gosto muito e eu acho que é mais teatral que... Na verdade, mais não, né? Acho um pouco teatral, até teatral, que é o Carnage, né? O Carnificina...
Ah, sim.
Do Polanski, né? Eu acho que ele...
Transmissão de pensamento, eu ia falar isso mais ou menos agora.
E é um filmaço, e mesmo assim ele tá lá com um baita de um drama, baita de umas discussões interessantes, e ainda assim um grande filme.
Exatamente.
Porque nesse filme tem até um flashback, um curto flashback, né? Quando o Sankuk tá cantando. Então não sei se esse cortar pro flashback numa peça super teatral não é cabível.
É, então, não é, assim. Pelo que você falou mesmo, Luiz, ela não faz peça teatral ali, pelo contrário, ela pega, na verdade, adapta pro roteiro, por isso que eu falei. Esteticamente falando, ela tá, na minha opinião, ela tá mais próxima de uma estética, né, de série, de uma estética televisiva, do que realmente uma estética teatral.
Sim. E essa cena do flashback eu adoro muito.
Qual a cena do flashback?
É que ele tá... Que o Malcolm tá falando sobre o show. Que o
ele tá em Boston, né, fazendo um show em Boston... Dá problema na... nos equipamentos, né? Os músicos saem e ele faz a capela. Eu acho a cena bem bonita,
baita,
né?
Cena.
E fora que, eu parei também, a maneira como que o próprio Malcolm fala, né? Que ele tá no fundo do teatro, né? Do espaço teatro ali, da casa de show. Ele tá no fundo, ele vê, então, que ele só vê a boca do Sam Cook cantando, ele não consegue ouvir cantando, mas consegue ouvir as pessoas no ritmo. E esse, sim, ritmo, a hora que você vê que a hora que se afasta a câmera e a gente pega e vai justamente na direção da visão do Malcolm, pra gente ter a visão do Malcolm, quem só vê a boca do Sankuk se mexendo e aquele som proporcionado pelas pessoas, né, que estão ali em volta dele. Lembra muito o ritmo assim de algum festejo de matriz africana, ao meu ver, parece. Não deu essa sensação de uma coisa bem matriz africana?
Coisa mais raiz,
oi?
Né? Uma coisa, sim, bem raiz, né?
É, algo bem... Algo que traz essa sonoridade, né? Com a batida dos pés, que pra mim soa bastante a ideia, né, de tambores. Uma coisa bem africana, né? Eu senti isso, não sei se vocês se sentiram, tinha uma coisa bem, mas uma coisa bem africana.
É bem bonito. Porque assim, o filme, o que acontece? Eles se reúnem depois da vitória do título do Malcolm, do Cassius Clay, né? Ele ganha o primeiro campeonato dele, com 22 anos. E eles acham, né, o Jim Brown, o Sankuk, eles acham que o Sankuk, que é um dos conhecidos como um dos pais do soul, eles acham que vai ter uma festa com mulher, bebidas e várias coisas. Chegam lá, só tem os quatro, porque o Malcolm quer fazer uma reunião mais intimista, conversar com eles e tal, e falar, anunciar para eles, para os amigos, que o Cassius Clay vai se assumir muçulmano, né? E assumir a identidade de Muhammad Ali. Então, assim, eles começam a discutir o papel deles na sociedade. E o Malcolm como era uma pessoa um pouco mais fervorosa, militante, um cara mais linha grossa, de certa forma, ele começa a pegar no pé dos amigos, principalmente do Sam Cooke e do Jim Brown, para eles se posicionarem maior na sociedade, né? Principalmente o Sam, ele confronta o Sam dizendo que ele tem um poder muito grande com a voz dele, com a mídia que ele tem, porque ele já é um cantor de muito sucesso, com dinheiro, né? E o Sam bate para trás, dizendo que ele já faz coisas pela sociedade, só que o Malcolm acaba não vendo. O Jim Brown também discute a relação dele agora com o cinema, tentando se posicionar e mostrar para o Malcolm que ele está tentando lutar e fazer coisas, e o Malcolm usa de exemplo para o Sam que o Jim Brown faz doações com o dinheiro dele para empresários negros, para ajudar a desenvolver o esporte. Então gera todas essas discussões, né? De como eles podem, como figuras importantes, representar maior o poder negro perante a sociedade para tentar diminuir esse preconceito. Inclusive, existe um drama muito forte, né? Existe um conflito muito forte entre Malcolm X e Sam Cooke, né, feito propositalmente no filme para gerar um drama, né, uma discussão maior entre os dois grandes líderes, que o roteirista escreveu de propositadamente, baseado numa experiência própria dele, né? O roteirista é o Ken Powers, ele era o único roteirista negro da sala de roteirista da Star Trek Discovery. Então ele lembrou dessa experiência e aí ele quis colocar alguma coisa semelhante no roteiro, né? Essa dramatização de como era para ele essa experiência.
Então, nessa cena que ele sai de carro, né, que Sam Cooke com Jim Brown, né? Eu acho que os dois que
não, que é saem. O Malcolm. É o Ali, Mohamed, né?
É o Ali. E aí eles comentam no carro sobre as quatro meninas que morreram, né? E eu fiquei com aquela coisa, quem são essas quatro meninas que morreram? E aí eu fui pesquisar, né? Tem até o documentário do Spike Lee sobre essas quatro meninas que foram mortas e assassinadas numa igreja, que bombardearam uma igreja e mataram essas quatro adolescentes de 16 anos. Então ele tenta fazer com que o Sam Cooke tenha essa reflexão desse movimento, né? Todos eles tentam ajudar ele a ter esse pensamento para ir à luta, né? De certa forma. Eu acho isso interessante, né? Porque o Sam Cooke, ele é mais... Ele não quer muito essa luta, né? Ele queria mais uma diversão ali, né? Cantor, ele não queria... Queria uma casa cheia de mulheres, como você havia falado. Não queria ficar lá batendo papo sobre movimento, né? E depois ele vai realmente ter essa consciência, né? Eu acho que aí quando faz, o Malcolm conta a história dele no show, né? Que aí é o momento que ele enfrentou aquela luta, né? Então isso vai criando essa consciência cada vez mais nele. Eu acho isso interessante, essa amizade entre os quatro.
Isso é legal que você está falando, Luiz. Aí eu vou pegar o gancho que você está falando sobre, né, os personagens. E isso que me desagradou um pouco no filme, né? Me incomoda um pouco a maneira como Malcolm X, né, ele é relatado nesse filme, porque a gente sabe que sobre quando se fala, né, sobre o próprio Malcolm X, que a própria biografia dele, né, que foi escrita, né, em 65, né, se não me engano, próprio ano que ele morreu, que mostra ali, né, com o manuscrito da biografia que ele, né, estava escrevendo junto com o Arthur. A própria biografia do Arthur fala que foi pressionado ali pela questão do governo americano, do FBI, de pressionar e entregar o material onde mostrava, né, um mal como, completamente, né, deturpado das ideias do movimento negro, né, e completamente submisso ao Islã, né, e defendendo justamente essa separação, né, por total, e repudiando completamente qualquer relação com o homem branco, né. E nisso também peca um pouco nesse filme por tratar justamente esse Malcolm, né, que é da biografia, já foi contestada pela história, já é contestada pela história, mas pela família dele, porque o Malcolm tinha uma relação muito próxima, né, com as internacionais, principalmente com organizações socialistas, e a maneira como ele pregava ali, ele também se utilizava da questão do Islã para se aproximar da comunidade negra, né, e conseguir fazer sua militância. Então, e no filme, na verdade, você vê claramente ali que parece o Malcolm que está impondo uma questão, e ao mesmo tempo também é confuso e tem medo de abandonar, né, a nação Islã, né, e aí toda hora que ele fala de abandonar a nação Islã, subtende-se que isso é mostrado depois, que a morte é feita através da nação. O que é questionado, né, questionável, porque sabe-se que houve envolvimento de membros da nação Islã, mas a mando de quem? Então não sabe que foi a mando de quem. E aí tem a música do que eu sempre falo, né, sobre quando vou tratar esse assunto do Malcolm X, tem a música do Rage Against the Machine, né, Wake Up. Num trecho das músicas do Rage Against the Machine, do Wake Up, né, eles falam que o governo americano, né, matou o Malcolm X e aí culparam o Islã. Basicamente, eu também acredito nessa ideia de que houve esse envolvimento ali, obviamente, do FBI, do FBI ou de qualquer órgão, né, governamental, porque o cara, ele era um líder, né, nato, um líder de um movimento que estava se inflando nos Estados Unidos, porque não era só um movimento de direitos civis, mas um movimento também de afirmação da identidade nacional negra, né? Então isso que é importante mencionar sempre. E para mim, no filme, isso me incomoda um pouco, porque não é tratado a maneira que... Não sei se vocês também perceberam isso, mas a maneira como o Malcolm é colocado, né, traçado o perfil dele, é como um cara que também estava pressionando ali as pessoas para poder fazer parte, né, de algo que elas não queriam, estavam confusas. E que ele mesmo, no final das contas, ele não queria fazer parte de todo aquele movimento. É uma impressão que me deixa um pouco no filme. Claro, depois ali tem no final, né, ele mesmo fala que ele não vai deixar o Islã, que a luta pelo movimento vai continuar, só vai deixar aquela instituição do qual ele não tem mais credibilidade alguma. Mas, assim, eu acho que faltou um pouco, assim, né, de traçar esse lado, né, do Malcolm, né, que já foi completamente, né, revisto pela história, e isso, na verdade, que a biografia teve muito ali, mandos e desmandos do governo americano, né, para poder trazer uma biografia que não seria a dele.
Eu senti isso também, inclusive, não só eu, né, o próprio personagem do Ali, né, ele também sente bastante isso, né, é um retrato que tem do filme. Eu acho que eles não quiseram talvez fazer esse retrato um pouco mais atual e oficial dele, né, deixando meio esse lado duvidoso, de certa forma, para focar um pouco mais nas discussões que ele tinha com o Sam e com o próprio Jim Brown, né? Eu acho que daria um filme solo só para discutir essa relação dele com esse ativismo e essa parte que você mencionou.
Eu também concordo com vocês. Eu acho que eu estava acostumado muito em ver Malcolm interpretado pelo Denzel Washington, filme do Spike Lee, né? Uhum. Ativista ferrenho. Então parece que o Malcolm da Regina King, ele é mais de boa, né? Parece que ele está iniciante, né? Ele não tem essa força de ativista, não consigo enxergá-lo como esse Malcolm.
Ele parece, né? Um Malcolm acovardado. Me parece isso, um Malcolm acovardado, pela, por toda a situação, né, que envolve o personagem. Eu sinto mal com a Curva Dado, né, muito pelo que...
Acho que é mais cansado do que acovardado, talvez.
Mais o quê?
Cansado.
Cansado? Cansado. Pode ser, ou com medo, briga, né? Ou disputa, mal com medo. Né? É. Porque até então ele sabia dali que tá aquele... Né, que ele queria ser do Slam, que tavam, como que estavam pressionando a vida dele. Então talvez também seja, talvez seja um retrato de um Malcolm, né, com medo. Né, não é um Malcolm que... Mas ao mesmo tempo que eu entendo que pode ser, e aí se fez um Malcolm com medo, aí tudo bem. Para pensar, aí é interessante, mas eu não sinto ali um Malcolm energizado como esse líder, né, que ele era, o líder nato. Então... Eu sinto o mal covardado e esse, pode ser assim que esteja essa leitura desse mal com medo. E aí entende porque ele está sendo, né, meio que perseguido, né, toda hora sendo vigiado, né, vigilância total sobre ele pela nação do Islã. Então, mas ao meu ver, no primeiro momento tem essa leitura de que falta ali um mal com mais energizado, um líder, né, como ele era.
A gente tem que ver também que ele tá num momento íntimo ali, né?
Sim.
Com pessoas que ele confia, com amigos, né? Então talvez a abordagem nos bastidores, da forma da direção, de como ela queria o ator e o Malcolm, fosse uma abordagem mais sutil por representar esse lado mais íntimo, né?
Sim,
até porque ele fala: vocês são meus amigos e tal, eu entendo vocês, né? Tipo assim, a gente discorda, a gente briga, mas estamos todos juntos pela mesma coisa, pela mesma causa, etc. e tal. Ele fala isso depois, até a forma mais. Até o momento mais bravo dele, que é quando o Sam sai, né, depois deles ouvirem o disco do Blow in the Wind, do Bob Dylan e tal, que é uma cena muito bacana, ele dança e tal, e aí ele sai, o Sam sai e ele dá meio que um esporro mais rígido com o Jim Brown, explicando por que que ele pega no pé do Sam, né, e aí depois eles saem, o Ali sai atrás dele, né, do Sam. Então é uma cena muito bacana. Então, pode ser isso também, né, essa abordagem. Agora, falando
sobre o Jim Brown, que é o único dos personagens que conheço absolutamente nada, né, depois que eu conheci o Jim Brown no filme, na verdade, depois que ele falou que virou ator, que queria ser ator. E tem um diálogo muito interessante que ele comenta que queria fazer faroeste e ele fala: eu morro. E o cara dá risada na cara dele e fala: negro vai morrer no filme, você não vai ser famoso, né? E é assim, ele vai participar dos movimentos mais interessantes do cinema, que é o Black Exploitation, né?
Sim.
Eu acho isso bem interessante, né? Ele consegue também lutar por uma causa, né? De certa forma, da cultura.
Ele atuou no Homem Impiedoso, né? Slaughter, no Action International Pictures, Black Gun, pela Colômbia, Fuga da Ilha do Diabo, tudo da época da Black Exploitation, né? Isso que é legal. Não, ele é um ator, tipo, requisitadíssimo, assim. Eu acredito que você não tinha ouvido falar nele, Luiz. Tipo, ele é um cara, tipo, ele é muito importante pra NFL, assim, é um dos maiores, como o Gui falou, né? Ele é um dos maiores, assim, foi o maior jogador.
Sim, mas é que futebol, né? Essas coisas de esporte eu não conheço muito, então pra mim eu fiquei meio perdido.
Eu lembro dele muito, como eu falei no começo da brincadeira de matar alienígena, né? Lembrei do Marte Ataca, que ele é o cara que Marte trabalha Ataca, no cassino, lá se veste de faraó.
É engraçado. Então, mas é interessante, mas ele não teve uma carreira a lá desde Washington, né?
Não.
Ele não ficou super famoso no cinema, mas ele fez algumas coisas interessantes, que também dá vontade de ver alguns filmes dele, né? De saber quem é Jim Brown. No cinema, né?
Ele fez aquele 12 Condenados, foi do Robert Aldrich, né? Os 12 Condenados, né?
12 Condenados,
Isso, o Dirk começou ali.
É.
De certa forma.
É, esse mesmo. Então ele abre uma porta de você ter curiosidade de saber sobre todos ali. De ler, enfim. Acho interessante nesse recorte que o filme dá.
Sim.
Eu acho.
Só um comentário rapidinho para os nossos ouvintes, né? Os Doze Condenados, que é com o Jim Brown também, tem um puta elenco, gente. É do Aldrich também, mas tem, além disso, também tem um puta elenco, né? Você tem Charles Bronson, tem John Cassavetes, você tem Don Sutherland, Clint Walker, você tem um elenco assim, o Lee Marvin, tem um elenco ferrado. E todo mundo sabe também que é um dos. É o filme pelo qual o Tarantino se inspirou para fazer Bastardos Inglórios, né? Os Doze Condenados.
É o Mercenários da época, né?
É. Tipo assim, exatamente, os Mercenários dos anos 60.
E também está no filme da Era Uma Vez em Hollywood, né? Esse filme dos Doze Condenados, quando o Leonardo DiCaprio faz o ator. Faz o...
Não, é o Fugindo do Inferno, Fugindo que ele faz
assim. Ah, Fugindo do Inferno, né? Confundiu o filme. Do Inferno. Enfim, não é.
Que também é um filmaço que tem baita elenco.
A gafe cinéfilo.
Mas só para um adendo cinéfilo aí, porque assim, Os Doze Condenados é o clássico americano que ganhou a versão exploitation italiana, que é o Bastardos Inglórios, né? Bastards Inglórios, e aí o Tarantino fez uma homenagem à homenagem, que é o Bastardos Inglórios.
Ah, eu vi ele comentando também uma vez que ele havia feito como uma homenagem aos Doze Condenados diretamente, né? Eu não duvido, né? Porque é um puta filme do Robert Aldrich.
Ele é apaixonado pela versão.
Eu vi ele falando que tinha homenageado os Doze Condenados diretamente. Eu sabia que tinha sido feito homenagem também ao remake italiano.
Por isso que é o mesmo nome, né? Só muda a pronúncia, é uma letra. Voltando agora aqui ao nosso filme da noite, Uma Noite em Miami. A gente está em São Paulo ainda, mas a noite é em Miami. A trilha sonora é bem legal, com jazz bem pontual, eu gostei bastante.
Pegada de soul, né?
Inclusive, soul, exatamente. Ela soube a Regina King. O que eu gostei do filme, assim, o que eu mais gostei do filme foi a montagem.
Sim.
Porque eu achei que a partir do momento que entrasse na noite, eu achei que fosse ficar pedante, mas é a parte que mais flui, né? Ela é muito bem montada.
Só pra falar da montagem, rapidamente, da montagem, Gui, e depois você continua, se fazer uma já que falou da montagem, faz essa dentro. Tem uma cena que eu gosto bastante, logo no começo do filme, que eu acho um corte muito bem executado, muito bonito, assim, visualmente. Que é o corte do. Quando o Sam Cooke tá em Boston, né, no bar, que deixou que dá completamente errado, né, pra aquela galera branca, né, burguesa. E aí ele encosta perto assim, de um copo ali na mesa. E aí o reflexo do copo, né, dá um blurzinho e corta pro reflexo do sol. Né, e aí mostra o Jim Cooke. Né, o Jim Brown no carro indo para Geórgia, a placona da Geórgia, e aí a câmera, na verdade, ela se afasta, né, na hora que ela pega no sol, se afasta. Eu acho esse corte muito bonito de uma introdução de um personagem, né, que é o Sam Cooke, pro Jim Brown. Esse corte eu acho muito elegante, né, a maneira como é executado, né, desse reflexo no copo e depois o reflexo do sol. Eu acho muito bonito.
Muito bem pensado.
Contando a montagem, só que eu lembrei, porque esse é um corte que eu gostei bastante.
Sim. E aí tem essa pontuação das músicas, que são muito bem colocadas, né? Ela sabe aonde pontuar a dramaticidade das cenas com a música, né? Onde colocar uma música um pouco mais efervescente. Então, assim, é muito legal, muito bacana mesmo. Até porque um personagem importante do filme tem a ligação forte com a música, então é bem, bem interessante. Um adendo curioso aqui, o treinador de boxe, o Angelo Dund, que no filme ele é vivido pelo Michael Imperioli, é muito bom ver o Michael Imperioli em ação, né? Para os grandes fãs de Soprano, ele é o Christopher, né? E que também acabou sendo roteirista da série e tal, do Sopranos. Então, assim, é muito legal ver ele. Ele faz também uma participação em Bons Companheiros lá no começo de carreira dele. E aí, e ele também ele aparece no Malcolm X do Spike Lee. Ele é um repórter. Então, assim, ele tá em duas histórias envolvendo os grandes nomes aí da cultura negra americana e da história americana em dois filmes bem, bem relevantes, assim. Muito legal. E é muito, bem, muito bom ver ele.
E uma coisa que eu também gosto do filme é que ele é muito atual, né? Por mais que ele é de 64, parece que dialoga muito com hoje, né? Sempre vai dialogar com... Tudo que aconteceu em 60, parece que tudo se repete, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tudo tá a mesma coisa, né? Parece que a gente não deu passo à frente, tá sempre se repetindo. Eu achei legal fazer esse recorte de 64 para falar em 2021, que é a mesma situação, né?
Pouca coisa mudou, loucos. Né? Assim,
exatamente.
Estamos repetindo os mesmos erros de quase 60 anos atrás.
Né, aquele final do Spike Lee infiltrado no clã, dá pra dizer que nada mudou. Né? Então é bem.
Aquele finalzinho do final do clã, exatamente. E que, como você falou, né? É tudo um paralelo com esse filme, né? De como mostrar que a situação, né? As coisas ainda mudaram. Ainda mais no ano passado que nós tivemos toda aquela questão, né, da morte de George Floyd, do movimento Black Lives Matter. E quanto que esse filme tem essa importância, né?
Sim. Sem falar no Brasil, né?
Só para o comentarinho agora que eu tava vendo os atores, né? O Aldis Hodge, que é o ator que faz o Jim Brown, ele também faz um outro filme biográfico, né? Biográfico, né? Entre aspas. Que é o Straight Outta Compton, né?
Sim, filme.
Exatamente. Do NWA, né? Ele faz o Mr. Run. Então, fazer mais um filme ali, biográfico, agora assumindo um outro papel de um personagem americano, né? Isso é só um comentário.
Não, bom comentário, porque eu já ia falar do elenco, né? Eu gostei bastante do elenco, gostei bastante do Kingsley Benaiah como Malcolm X, né? Apesar das ressalvas que a gente comentou aqui. Que eu acho que é mais uma questão de interpretação do texto, né, de como a visão, como era a visão do texto, mas eu gostei bastante dele, gostei bastante do Eldes como Jim Brown, gostei bastante do Leslie Odom Jr. como Sam Cooke, gostei bastante dele.
Está sindicado agora o Globo de Ouro.
Isso, exatamente. Inclusive, ele é um indicado no Globo de Ouro como ator coadjuvante, né? E ele também, ele é músico, né? Ele esteve nesse musical da filme musical Hamilton, uhum. Né? Da Disney. E ele tá concorrendo ao Globo de Ouro pela música do filme também, que é o Speak Now. Então ele tá com duas indicações. E a Regina King vai concorrer também ao Globo de Ouro como melhor diretora.
Eu acho que até o Eli Gurry, que é o que faz o Cassius Clay, né, Muhammad Ali, tá bacana. Acho que dos quatro, acho que eu tenho menos
ele
a gostar,
foi o que eu não gostei,
assim,
né, viu?
De atuação, mas ele tem aquele... Manda bem, ele lembra bastante ali os trejeitos, né, do Muhammad Ali. Principalmente aquelas cenas que ele tá falando com a imprensa, né? Lembra bastante o Ali.
Eu achei a abordagem do Ali meio presunçosa demais, meio egocêntrica demais. Então eu não gostei muito do personagem dele no filme, não. Talvez seja, tirando a questão do que eu disse do defeito do filme de ter que ter um conhecimento prévio, a parte que eu menos gostei também foi essa abordagem, essa atuação dele. Eu não sei, eu achei meio... Fisicamente ele tá bacana, ele lembra, né? Inclusive, talvez ele seja
mas mais essa forte. Época da juventude dele, Gui, porque eu cheguei a pesquisar uma época uma Muhammad Ali, né? E vi documentários, mas ele era com 22 anos, o Ali era assim mesmo, coisa de moleque, né? 22 anos, ele era presunçoso, né? Assim, certa arrogância, principalmente com direção à imprensa, que subtende-se também, né? Porque a imprensa, né, completamente segregacionista, racista, claro que queria ver ele, né, deitado na lona, né, perder as lutas. Então ele era Ele acaba sendo presunçoso, arrogante, né, com a mídia, muito pela posição que a mídia colocava ele, né, a maneira como a mídia também tratava a questão dele como lutador, também como sendo um lutador negro jovem, de 22 anos. Então, a maneira como o ator ele faz no filme, né, do Eli, ele representa essa presunção, essa maneira, essa arrogância do Ali, é porque o Ali tinha, assim, mais uma arrogância no sentido de ser presunçoso, assim, ou de maneira negativa, mas se entende por que que ele era arrogante, né? Num país onde tudo acontecia, a luta pelos movimentos civis, né, um país extremamente racista. Então, acho que a maneira como ele se conduzia, né, perante a imprensa, poderia soar essa arrogância, mas não, acho que é a maneira como ele se comportava para a imprensa, né, para manter essa arrogância, mostrar que ele era superior, né, justamente mostrar que ele era o campeão, que ele era o melhor, e para fazer meio que a imprensa engolir ele, sabe?
A minha questão é que ele não é só assim com a imprensa, né? Ele também é assim com o pessoal que trabalha com ele lá, meio tirando um sarro, né? A cena de abertura, ele tá todo se gabando de que vai ganhar a qualquer hora, os caras falam para ele levar a luta séria, entendeu? Então, assim,
é como eu falei, tem um fator de que ele é muito novo, né? 22 anos, tem um fator disso também, né?
Me lembrou aquela questão polêmica do Tarantino abordando o Bruce Lee, né? Da discussão da filha defendendo ele, né? Me lembrou isso aí.
Mas o Ali tem um pouco desse comportamento da versão do Michael Mann também, pelo que eu revi aqui.
É, eu gosto demais desse filme, mas eu também já não lembro tanto.
Ele xinga o cara que vai lutar, fica tirando sarro.
Nossa, você falou pra uma coisa que eu vou fazer logo logo, viu? Logo logo fazer, vou pegar pra assistir de novo o Ali, viu? Você me deixou com uma vontade. Eu tinha. Eu lembrava que, obviamente, que tinha esse filme, né, com o Smith, só que eu, na minha cabeça, não tô com memória. É o que faz muito tempo que eu assisti Ali, mas muito tempo.
Dossiê Michael Mann vindo por aí em breve, hein? Já tô sentindo.
Opa! Podemos, hein? Dá jogo, hein?
Dá jogo.
Dá jogo.
Bacana. Mas assim, faz sentido, né? Tudo isso que a gente comentou do ator aí, do Ali, né? Então, não sei. Mas assim, foi minha sensação, né?
Uhum.
Agora, eu acho que da minha parte, por hora, estou satisfeito. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o filme?
Eu só queria fazer um comentário, né, da cena, outra cena que eu gosto também, que acho bem interessante, é principalmente todo aquele, né, tanto a discussão quanto, porque tem uma discussão, mas ali uma conversa entre eles no terraço ali, eu acho bem interessante também. A maneira como tudo se desenrola, até surge a discussão entre, né, o Sam Cooke e o Malcolm, né, eles quase saírem no braço, quando o Sam fala do pai do Malcolm, né, e aí dá lembrar a situação da infância. E outro momento também que eu acho interessante, que ele cita, e aí quando ele falou, né, leva a gente a pra quem não conhece, querer pesquisar, mas aí ele fala também do assassinato que ocorreram das quatro meninas, né, que foram assassinadas no Alabama. Obviamente, por uma questão, mas são quatro garotas. O próprio Spike Lee fez um documentário sobre isso, né?
Né, então eu revi esse, eu tô revendo, na verdade, esse documentário, né? Tenho que terminar de ver agora. Mas é interessante essa visão do Spike Lee, né? De retratar os anos 60 com essas quatro garotas que eu não conhecia de fato. Ele fala muito do apartheid também, é muito, muito interessante, né? Como. Tem até uma frase que tem uma mulher falando que as crianças não podiam usar, né, os banheiros. Né? Então, como você vai comentar, como você vai falar para uma criança que não pode entrar ali, que ali não é permitido para ela entrar? Que só pode entrar branco, né? Que você é negra, né? Isso é forte para uma criança. Né? Enfim, é toda uma... Não é retratado no filme, mas todo mundo sabe que houve o apartheid, né? Então... É tenso, né? Você jogar bomba, era bomba direto, né? Que jogavam nas casas. Na
só
para
falar aqui, pessoal, que eu só comentei por cima, mas foi a própria Ku Klux Klan, tá? Que acabou explodindo uma bomba durante o culto na igreja Batista, ali em Birmingham, no Alabama. E aí matou as quatro jovens, quatro meninas, né? entre 13 e 14 anos, né, as quatro. E morreu nesse incidente causado provavelmente pela Ku Klux Klan. E claro, né, e o próprio Muhammad Ali cita isso no filme, porque ele mostra essa situação que ele tem, né, do posicionamento das pessoas, né, porque morreram meninas, morreram quatro meninas, e cadê essa manifestação, né? Cadê o ato de repúdio contra o que aconteceu? É, pode voltar, Luiz, desculpa.
Não, então, com esse bombardeamento da igreja, muitos negros resolveram fazer um movimento, né? Irem pra rua, né?
Exatamente.
Isso foi super importante. Direito ao voto, né? Eles queriam mil coisas para ser reconhecidos, né? Então é interessante o que o filme mostra e o que a gente vai querer pesquisar, né? Então é interessante. Eu acho que é mais por isso que eu gostei desse retrato todo.
Exatamente.
Acho o filme bacana.
Com certeza. Tem uma cena muito legal no filme. Eu gosto porque é uma piada, mas é uma crítica também. Um dos seguranças do Malcolm, quando o chefe vai acompanhar ele até o carro buscar um negócio, ele entra e vai pedir uns autógrafos pro Ali e pro Jim Brown. E aí ele comenta que ele é muçulmano, que ele gosta de ser e que ele se arrepende de não ter se convertido mais cedo, né? Aí o Jim Brown pergunta para ele, mas por que se arrepende, né, de não ter se convertido mais cedo? Ele, porque eu sofria muito na mão dos garotos e tal, e não batia de frente, né, deixava eles fazer bullying comigo, não confrontava eles, né, e fisicamente também ele até dá um tom de bater fisicamente, né. E aí o Jim Brown brinca com ele, mas e você precisava ser muçulmano para poder brigar com eles, né? Não era só entrar para uma gangue, tipo assim, né? Falando, é a mesma coisa, uma gangue e uma... E uma turma e uma igreja, né? Foi bem uma piada bem bacana. Eu explicando ficou uma merda, mas tudo bem. A gente releva. Agora, para terminar, da minha parte, o Marquinhos comentou que achava que talvez o final do filme poderia ter sido na janela, né? No Malcolm ali olhando. Isso dando indícios do que talvez viria por acontecer com ele no futuro. O Luiz achou que tinha que ter os cartões intertítulos, mas a gente perderia a cena maravilhosa, cara, que é linda demais. Assim, eu fiquei emocionado.
Do Sanko cantando?
Puta, cara, que cena linda, cara. Assim,
sim, essa cena é melhor.
Eu sinceramente não conhecia aquela música. E assim, foi a melhor coisa do meu dia, foi ouvir aquela música, aquela interpretação ali.
Ah, essa música é linda. Você não conhecia essa música? Assim... A Change Is Gonna Come.
Eu já devo ter ouvido, mas eu não reconheci assim, a pessoa.
Posso
ser
que eu conheço a letra,
sabe?
Por causa da minha mãe, porque a minha mãe adora essa música, e aí eu conheci por ela, então, né? E essa música,
cara,
é linda.
Cara, putz, eu fiquei assim, encantado mesmo. Assim, os olhos vieram lacrimejar, assim, muito forte. Muito forte, porque vem tudo na sequência, né? Porque o filme, pelo menos pra mim, bateu assim, uma mensagem do Malcolm despertando, né, um lado mais
politizado,
black, naqueles amigos, né? Uhum. Porque depois daquele dia, o Muhammad vira o Cassius Clay, vira o Muhammad Ali. Né, se assume muçulmano, começa a defender mais os direitos. O próprio Sankuk se enxerga de outra forma, escreve essa música que vira um marco também dos negros, né, e é muito forte e é muito bonito no filme e como isso pega. O Jim Brown também vai se assumindo. Sim. E aí vai ter a questão da Guerra do Vietnã, ele também vai lutar.
E abandona assim, completamente todo... né, o esporte, né, Phil Collier era... Tinha construído toda a carreira dele, né? E um dos maiores jogadores para poder seguir o sonho dele, que era o cinema, mostrar que ele tinha aquele potencial, né, do ator.
Isso, então assim, tem todo esse despertar, então vem numa sequência, e quando veio a música, pá, me pegou de jeito mesmo, eu até...
Sim, bonito.
Fico arrepiado de lembrar.
Não, então só pra corrigir, não, eu não queria que acabasse com os intertítulos, eu só queria saber se faltaria esse intertítulo, porque eu acho que terminando assim, que é uma maneira mais interessante, pra mim parece dar uma esperança mais no filme, né, esse final. Parece que é o final mais esperançoso, né, do que terminar no assassinato ali. Não sei, não ia ficar... Acho que ia ser outro filme, né, outro retrato, eu acho. Então, para mim, parecia que eles não foram assassinados, sabe? Morreu, acabou ali a história e poderia continuar de outra forma, né, na minha visão de ver o filme. E adorei essa cena também. Da
é bonita. Agora uma crítica mais... É, então... Uma coisa pessoal. Uma crítica pessoal, né? Politizada. Ao discurso do Jim Brown, que ele fala que, que os negros devem buscar uma liberdade econômica. Eu achei isso tão, mas tão... pensamento liberal, né? E aí ele fala desse discurso aqui. Aí... que deviam ter liberdade, mas buscar liberdade econômica. E cadê a liberdade? Esse senso da luta, né? Não há como ter liberdade, né? É uma liberdade dos negros, senão, por exemplo, uma liberdade, né, do, que se desprende do mundo capitalista, né? Então não é uma liberdade identitária, por exemplo, senão é uma liberdade, né, da exploração do trabalho. E aí, a meu ver, é uma crítica minha que eu faço à fala do Jim Brown, que... Né, porque a verdadeira liberdade é a liberdade econômica, não, senhor.
Show. E mais algum comentário pertinente, Luizinho?
Não.
Então vamos para a nota blá de hoje. Show me what you got. Lembrando que blé é péssimo, né? É a pior nota possível. Blá. É, bom, é irregular. Eu falei no último que seria regular, mas seria irregular, né? Então, dois blá seria blá 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 seria bom, blá 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 seria muito bom ou ótimo, depende do que você quiser, e cine blá 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 seria excelente barra obra-prima. Então, qual é o blá de hoje, Luiz Treviso?
Blá blá blá.
Blá blá blá, olha só, hein? Gostei, gostei. Marquinhos Lee, por favor, qual o seu blá de hoje?
Bom, eu vou dar o meu blá blá hoje. Bom filme.
Blá blá, olha só. Olha, eu achei que viria um cine blá 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 aí, hein?
Não, não acho. Mas... uma obra-prima. Acho que tem alguns problemas, né, o filme. Eu achei um filme bom, mas, né, não chega a ser um filme de blá 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 e nem um blá blá blá. Talvez um blá blá meio blá.
Boa, boa. Bacana. Eu gostei do filme. O final me cativou bastante. Eu costumo dar 3 estrelas para um filme bom, né? Um blá blá blá, que é a minha nota de hoje, seria quase um ótimo, né? Então eu vou ficar num blá blá blá.
Não, calma. Vamos esperar mais Regina King aí, vamos ver o que vem.
Mas ele estaria entre um 3 estrelas, 3 estrelas e meio. O final realmente me cativou bastante. Então a nota é um pouco mais emotiva. Então é um blá 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 com boas ressalvas, mas é um filme que encanta e consegue discutir ideias sem ser militante chato, né? E sem ser bastante... como é que eu posso dizer, pedante ou cansativo. O filme passa de maneira bem suave, sim, bem rápida, e é um filme de 2 horas que você não sente que tem 2 horas.
Sim, sim.
Então, exatamente. Isso que é bem legal. A gente que tá um pouco cansado de filmes de mais de 2 horas, Esse filme foi bem, bem gostoso de assistir, bem tranquilo. E assistam, tá na Amazon Prime Video, a assinatura da Amazon é a assinatura mais em conta, né? Então, eles podem também patrocinar a gente no próximo programa, pra gente continuar falando mais sobre os filmes e os acervos deles.
Exatamente.
Agradeço a todos. Em breve voltaremos com um novo programa. Podem deixar seus comentários no Facebook, tá? Ou no e-mail cineblablabla@gmail.com. O Facebook é cineblablabla e está sendo postado diariamente. E precisamos mexer no Instagram, né? Eu sempre esqueço. Eu vou atualizar o Instagram pra gente começar a divulgar lá, tá bom, galera?
Exatamente.
Peço desculpa mais uma vez.
Desculpa, pessoal.
Um abraço pra todo mundo, um abraço pros meus camaradas.
Um abraço, gente.
Valeu. Tchau, tchau.
Até mais, até o próximo encontro. Um abraço a todos. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. The world champion will no longer be known as Cassius Clay. He will be known as Muhammad Ali. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keeps telling me, no. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. Because my filming schedule conflicts with the Cleveland Browns training camp, and since the Browns have said that I have no option to return to camp late without incurring hefty fines, effective immediately, I am retiring from the NFL to pursue my movie career full time. Now, if y'all excuse me, I gotta get back to work. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up knocking me. Knocked out on my knees. Oh, every time that I thought I would last for long. Now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming. But I know change gonna come. Oh, yes, it will.